Norma Urbana Culta, Bobina número 30, Inquérito Brasil, São Paulo número 87, Elocução e Atitudes Formais. Tema: Processo de Formação dos Solos. Número do informante: 106. Sexo masculino: 42 anos. Documentadoras: Maria Tereza e Helena Rosa. Data: 15 de setembro de 1972. Duração do inquérito: 90 minutos. Pista 2, de 11 a 1741 giros. Gravador: marca National, modelo RQ50S. Número 53.698. Condições do registro: normal.
Dependem de três condições.
Como todo processo de alteração depende de existência de água, água que é o principal verbo de estudo da natureza, onde não há água, não há possibilidade de formação de solos. Então, nós só temos possibilidade de formação de solos onde há água. E a água circula no material alterado ou no material que se altera, e ela circula de três maneiras, e essas três maneiras vão determinar uma série de comportamentos do material diferentes. A primeira maneira é uma circulação vertical descendente, ou uma circulação descendente. Agora, vocês procuram ver se descendente tem S ou não, eu aprendi a escrever na ortografia antiga. Então, para mim, Parmácia ainda é Parmácia. A segunda, Bósforo, Pilipis, ela não diz o outro, hein? A segunda, vocês podem colocar como a circulação inversa, que seria ascendente. Mas nós vamos deixar ascendente em terceiro lugar. A segunda é uma circulação. Espera um pouco, eu não me lembro mais que quadro eu dei para vocês. Eu acho que é ascendente mesmo. Tá? E a terceira é a ausência de circulação. Ou uma circulação muito lenta. E como o subtítulo tem impressão desta descendente, talvez eu tenha colocado também lateral. Mas eu não me lembro.
Não.
Então pode colocar. E na aula passada, eu tinha pensado falar sobre os efeitos dessa circulação descendente. Eu vou recapitular rapidamente, de memória. Primeiro aspecto é que esta água que chega na superfície do solo, ela entra em contato com a matéria orgânica. Entrando em contato com a matéria orgânica, ela se carrega de um certo número de substâncias. São ácidos orgânicos em geral, e se carrega ainda de gás carbônico, CO2. Esse material, com essa função, passa a atacar a matéria mineral, a parte mineral. Subutiliza uma série de elementos, subutiliza principalmente as bases. Nas regiões quentes, subutiliza a sílica, e a sílica faz parte integrante da maior parte dos minerais das rochas, da estrutura cristalina desses minerais, de modo que esta água então passa a ter uma ação de alteração e demolição dos edifícios cristalinos dos minerais. E esta água continua a percorrer o seu caminho, e um certo número de elementos que ela carrega são removidos totalmente da parte alterada. A este processo de remoção destes elementos, nós damos o nome, então, de lixiviação. Esta lixiviação, ou este processo, é tanto mais intenso quanto maior a quantidade de água, obviamente, já que a água é o agente químico, o veículo, o transportador, quanto maior a temperatura, eu lembro de citar para vocês que há uma lei na química que diz que a cada aumento de 10 graus de temperatura, as reações químicas aumentam 2 vezes de intensidade ou de velocidade, intensidade ou velocidade, ou os dois. De modo que calcula-se que apenas pelo efeito de temperatura de maior umidade do solo, as regiões tropicais úmidas, por exemplo, têm uma reação global de alteração que é 3 a 4 vezes mais rápida e mais intensa do que a das zonas temperadas. Então, este é o primeiro processo, processo de mitigação, que depende, então, basicamente, da quantidade de água e da temperatura. Relacionado a este processo de mitigação carrega os elementos solubilizados. Relacionado a esse processo, relacionado, então, a esta circulação da água de cima para baixo, um certo número de elementos formados no solo são capazes de migrar. E aí nós teríamos que empregar uma outra palavra, que é a palavra migração. O que significa esta migração? E nós já vamos dar nome aos bois. É a migração dos coloides. O que que significa esta migração dos coloides? Coloides vocês vão procurar no dicionário. Coloides vocês vão procurar no dicionário. A migração dos coloides. No solo, existe um certo número de substâncias ou de partículas que são resultados dos processos, são resultantes dos processos de alteração. Nós podemos colocar como a principal delas as argilas. As argilas são silicatos de alumínio hidratados e têm constituições variadas a vários tipos de argila. Normalmente a gente admite a existência de 4 grupos e na realidade nos solos mais comuns são 2 grupos. 2 grupos de argila que são os seguintes. A caolinita e a multimorilonita. A caolinita é o famigerado caolim que anda na boca de todo mundo. O que é a caolinita? A caolinita é o tipo de argila mais simples, onde há uma camada de alumínio e uma camada de sílica. Então a gente pode representar a caolinita da seguinte maneira. 2 camadas justapostas. Cada uma delas a gente poderia perfeitamente dar o nome de folheto, de folha, porque elas teriam um aspecto muito semelhante a isto daqui. E uma das camadas, então, seria de sílica, SO2, e a outra de alumínio, N2O3. Só que a água aí no meio, então, a N2O3, 2H2O. Na caolinita, então, nós temos uma camada de sílica e uma camada de alumina, e por isso ela também é chamada argila do grupo 1 para 1, uma de sílica para uma de alumina. A multimorilonita já é um pouquinho mais complicada, porque a multimorilonita tem um sanduíche que tem aquele edifício mas aqui embaixo a uma certa distância daquele lá de cima nós vamos ter um outro SO2. Então vejam que a multimorilonita é uma argila mais rica em sílica do que a caolinita, então ela é um pouquinho mais complicada. E esse negócio daqui tem uma possibilidade de se contrair ou de se expandir. Então ela é bem mais complicada que a outra.
Felizmente, nos solos tropicais, a gente trabalha, nas regiões úmidas, a gente só trabalha com argila mais simples. Então, esta complicação vai existir em zonas semiáridas e, em certos solos, zonas temperadas. Bom, nós temos então no solo esses dois elementos. Acompanhando esses dois elementos, ou um ou outro, que são mineralogicamente denominados argilas, nós temos óxidos e hidróxidos, de ferro. E como a palavra está na moda, a gente usa muito comumente em pedologia chamá-los sesquioxidos. Bravo, muito bem. E realmente são chamados sesquioxidos porque a relação entre o ferro e o oxigênio é de 2 para 3 ou de 1,5. E tem também hidróxidos de alumínio. Os hidróxidos de alumínio têm um nome. Gibbsita, apesar de se escrever gibbsita. E os óxidos de ferro tem também o nome, hematita. E os hidróxidos de ferro também têm um nome, bertita. Então é só lembrar que tudo termina em ita. E dá, então, foi para conseguir o começo da palavra. Bom, estes elementos todos são dotados de cargas e eles têm um comportamento extremamente estranho. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar. Eles têm comportamento estranho porque eles podem ser colocados em suspensão na água. Tem alguém que mora perto de limpar? Ninguém viu o Rio Pardo? Ah, você já viu o Rio Pardo? Que aspecto que tem com o Rio Pardo? Água turva. Quem é que já morou perto do Rio Pardo? Poxa, aqui vai ver com quem ele morou perto do Rio Pardo. Não, o dinheiro só tem esse também, é sujo.
É claro que a gente está bebendo,
né? Você conhece o Conselho de Alfredo? É da lá. Vamos beber lá, hein? Vamos lá, hein? É uma cidade boa. Você só chegou e liberou. Se fosse um pouquinho mais adiante, sei lá. Ah, isso
aí
o nome de Pardo, o nome de Curto e o nome de Pinheiro advém de uma característica que eles apresentam. O nome Pardo, aliás, é significativo e o nome Curto é significativo. Isso significa. Mas o nome Rio Pardo e Rio Turvo já são significativos. As águas do Rio Pardo ou dos Rios Pardos, porque são inúmeros os Rios Pardos que existem por esse Brasil. As águas dos rios Pardos são pardacentas. Evidente. E
Isso porque eles carregam em suspensão esta porcariada toda. O Rio Pinheiros também carrega coloides, mas são coloides de origem humana. Orgânicos de origem humana. E veja que eu posso colocar aqui também um humus. E aí eu englobo o Rio Pinheiros no bolo.
Só que não sei bem se é humus que o Rio Pinheiros carrega.
Mas deixa lá. Bom, então... Isso aqui, principalmente os óxidos e hidróxidos de ferro, colorem as águas. Argila é branca, húmus é preto. O húmus dá Rio Negro. E nós temos vários rios negros no Brasil, além do Rio Negro que passa em Manaus. Mas nós temos vários outros rios negros no Brasil. E esses rios negros são comuns no litoral. São, em geral, pequenos rios e carregados de húmus. Esses coloides no solo, se os rios carregam, a água que está no solo também tem a possibilidade de carregar no interior do solo. Então esse negócio todo daqui acaba migrando do horizonte A para o horizonte B. E é um processo relacionado com a circulação descendente. Então há um empobrecimento do horizonte A e um enriquecimento do horizonte B. Como é que se chama o horizonte lixiviado?
Lixiviado.
A2. A2. Vejam que esta é a razão por que nós dizemos que o horizonte A pode ter duas características. Uma delas é sempre necessária. O horizonte A tem sempre que ter matéria orgânica com humus. Esta é condição necessária e essencial. A segunda condição pode existir ou não. A segunda condição é ele ser um horizonte lixiviado. E no caso de nós termos horizonte lixiviado, nós teríamos esta sucessão. Bom.
Esse processo é um processo extremamente importante
na natureza, porque ele é o primeiro indício que a gente pode fornecer de como o processo pedológico reorganiza os materiais da superfície da Terra. Isso aqui corresponde a uma reorganização dos materiais. Os processos pedológicos tiram esses materiais de um lugar e levam para outro. Nos solos, eu posso ter um outro tipo de circulação e que tem importância tanto no processo de lixiviação como no de migração dos coloides. As rochas, ou aquilo que seria o horizonte L, são normalmente menos permeáveis, mais compactas do que o solo ou do que a parte alterada. Então é extremamente comum, pelo menos durante a estação chuvosa, a ocorrência de um nível freático dicionário, de um nível freático ou de um lençol freático no contato da zona impermeável. A água que penetra na parte superficial escoa por este neste contato da camada menos permeável. Todos os elementos que são lixiviados da parte superficial acabam sendo carregados lateralmente e vão abastecer o lençol permanente que está acompanhando os rios no fundo dos vales. Mas essa circulação lateral não se faz apenas no contato com a rocha, ela pode se fazer a outros níveis, porque de qualquer jeito a tendência da água é sempre caminhar para baixo.
água, só tem um rio no mundo cuja água caminha para cima. É o Rio Pinheiros. Isso por causa da bomba que puseram lá na frente para abastecer a milha. Senão ele também andava para baixo. Nesta movimentação, aquelas partículas ou aqueles elementos coloidais também têm a possibilidade de migrar nesta direção. E vejam que então nós temos duas possibilidades de acumulação. Uma é a possibilidade de acumulação vertical dentro do perfil do solo, em que aparece um horizonte mais argiloso. Tem gente falando aí que está atrapalhando o vizinho. Não a mim, porque eu falo bastante forte. E há uma segunda circulação que se faz ao longo das encostas, e essa circulação acaba promovendo uma redistribuição do material ao longo das encostas. Em outros termos, ela tem a possibilidade de empobrecer a parte superior das encostas e enriquecer a parte inferior das encostas. Esse fenômeno, às vezes, é bastante sensível e provoca uma redistribuição dos coloides ao longo das encostas, fazendo com que apareça maior quantidade de coloides aqui do que lá. Mas há um elemento daqueles coloides que é extremamente sensível a esse processo. É o ferro. São os óxidos e hidróxidos de ferro. Eles têm a possibilidade, e isso ocorre com muita frequência nas regiões tropicais, ele se acumula em sopé de vertente, formando grandes horizontes de acumulação. Sempre no interior do solo, do perfil do solo ou da massa alterada. E podendo, eventualmente, normalmente aparecer na superfície, no sopé da encosta. Essa acumulação provoca, muitas vezes, o endurecimento desse ferro, o concrecionamento desse ferro. Esse concrecionamento pode atingir espessuras consideráveis, da ordem de vários metros. Aqui no Brasil, o nome popular desses corpos ferruginosos endurecidos é canga. Há um outro nome que foi lançado por um maior fenômeno brasileiro, e vem sendo defendido por corresponder a uma imagem graduada do aspecto de forma, que é bancada ferruginosa. Mas esse nome não está pegando muito não. Mas há um certo número de pedólogos que usam realmente essa expressão bancada. Os pedólogos portugueses que trabalham na África, e diga-se de passagem, eles fazem um trabalho excelente, de primeiríssima qualidade. Os pedólogos portugueses chamam esses corpos ou de couraça ferruginosa ou de carapaça. E a distinção entre couraça e carapaça é quanto à espessura e à dureza. A carapaça seria uma acumulação de ferro, um horizonte de acumulação de ferro, que pode ser no interior do perfil ou pode ser nessa posição, que ainda é facilmente, até certo ponto, facilmente quebrável com o martelo comum, aquele martelinho que vocês já manusearam. A couraça é um corpo normalmente mais espesso, mais endurecido, que só por dentro de careta a gente quebra. Essa é a distinção, então, feita pelos pedólogos portugueses que trabalham na África. Trabalhava, não sei se agora com o negócio que está acontecendo lá, se trabalha. Concreções é o nome genérico que se dá
não só para concreções de ferro, mas para todo o corpo endurecido que ocorre dentro de um perfil de solo e que seja resultado de acumulações, de processos de acumulação. No horizonte B, eu posso ter um horizonte B concrecionado ou concrecionário. Se eu tenho, por exemplo, migração do ferro em profundidade, em quantidade suficientemente grande, eu posso ter um certo número de elementos de tamanho variado, normalmente cimentado por ferro, extremamente endurecido. O tamanho variado é desde milímetros, ou menor que milímetros, até vários centímetros de diâmetro. Vejam que o processo de formação de uma couraça ou de uma pancada inicia-se, até certo ponto, pelo concrecionamento. Neste concrecionamento há a possibilidade de crescimento destes corpos por novas adições de ferro, até o momento em que grande parte ou grande espessura do horizonte B está totalmente concrecionado, então nós passamos a ter uma couraça, uma carapaça, um horizonte de canga ou uma bancada. Bom, esse processo é muito importante nas zonas tropicais. Ele é extremamente frequente na África e muito frequente no Brasil. No Brasil nós encontramos as cangas desde o norte do estado de São Paulo e sul do Mato Grosso até onde minha vista alcança, até a Amazônia. E de oeste para leste nós vamos encontrar então desde os confins das fronteiras com Peru e Colômbia, Venezuela, até o Nordeste. No Nordeste nós temos exemplos de cangas ou de couraças ferruginosas, mas que são palho, cangas ou palho, couraças ferruginosas, são resquícios de processos atualmente sem quantos? Processos que anteriormente foram, ocorreram naquelas áreas. Bom, todos esses processos de migração são normalmente colocados sob o título geral lixiviação. Na realidade, o que a gente precisa ter bem claro na cabeça é que o processo de lixiviação englobaria, então, duas coisas diferentes. Primeiro é a remoção das bases e a remoção da sílica. Segundo é a migração dos coloides. E a migração dos coloides com aparecimento de horizontes lixiviados ou de horizontes empobrecidos em coloides, de horizontes de acumulação de coloides, a formação de corpos extremamente endurecidos, que são as concreções. Podem ser concreções calcárias, podem ser concreções ferruginosas, podem ser concreções manganíferas, podem ser concreções aluminosas. E a formação das couraças, carapaças, cangas ou bancadas, que normalmente são ferruginosas. Bom, nesse processo de migração descendente e relacionado a esses processos de migração descendente e de lixiviação, nós podemos situar um certo número de processos ferrológicos muito específicos. O primeiro deles, que é citado porque é o conhecido de mais longa data, e é o que foi até hoje mais estudado, é o processo de podzolização. O processo de podzolização, o termo podzol, vem do russo. Se alguém conhece Ruth, pode me ajudar.
Esse nome significaria só um aspecto de cinza, cinza de fogão. Cinza de fogão a lenha.
O que caracteriza o cortisol? O cortisol é talvez o perfil mais característico que a gente possa encontrar. Ele normalmente tem uma camada com matéria orgânica na superfície. Matéria orgânica pouco evoluída, escura, preta, não misturada à matéria mineral, formando um horizonte A00 e A0, ou formando um horizonte 0102, qualquer das nomenclaturas serve. Sobre um horizonte A1, escuro, quase preto, mas é já um horizonte lixiviado, um horizonte A2, quase branco, e um horizonte de acumulação que frequentemente se apresenta com esta forma, onde há uma acumulação na parte superior deste horizonte, há uma acumulação de humus. Ele toma uma cor, então, semelhante ao do horizonte A1 ou ao do horizonte A0, e abaixo, acumulação predominante de ferro, com colorações mais vermelhas. Esse processo de pontualização com a formação desse perfil é um processo que está relacionado a um clima úmido, a necessidade de umidade para promover essa migração do ferro e do húmus está relacionada a uma matéria orgânica que se decompõe muito lentamente, muito dificilmente, podendo se acumular então na superfície do solo. Esta matéria orgânica é extremamente ácida e provoca uma acidificação do solo extremamente severa. São os solos mais ácidos que se conhecem. Sob o efeito desta matéria orgânica ácida e da quantidade de água que cai, da umidade do clima, os minerais são fortemente atacados. O processo de lixiviação é extremamente intenso, as bases são carregadas, são removidas quase que totalmente do perfil. Mas neste meio muito ácido, a sílica é estável. E quem vai para o brejo é o alumínio, e é o único caso em tecnologia em que o alumínio vai para o brejo. O alumínio é removido, então há um acúmulo de sílica no perfil. A parte superior é formada por um resíduo rico em sílica. E o alumínio é removido junto com as bases, ele some completamente do perfil. Além do mais, esta matéria orgânica extremamente resistente à decomposição, ela forma complexos com o ferro e os dois migram juntos cá para baixo, para o horizonte B. Quando chega lá embaixo, há uma dissociação deste complexo e o húmus se deposita primeiro e o ferro se deposita logo após. Às vezes as acumulações de ferro se produzem em espessuras relativamente grandes, na ordem de 60, 70, 80 centímetros, ao passo que a acumulação do húmus, o mais frequente, é ser apenas uma camada extremamente estreita. Esse horizonte, quando contém bastante húmus, esse horizonte de acumulação, apresenta uma cor quase preta. O mais normal é apresentar uma cor escura como o do seu, da manga do seu pulô. O horizonte de acumulação de húmus. O horizonte de acumulação de ferro já é mais avermelhado. Este processo de pontualização, então, é um processo pedogenético especial.
Olha, para que haja bastante umidade que permita essa lavagem, nós temos que ter zona úmida. Para que nós tenhamos matéria orgânica extremamente ácida, nós precisamos ter uma vegetação capaz de fornecer detritos que evoluam no solo, que se decomponham lentamente e produzam humus ácido. Uma vegetação que produza detritos que evoluam lentamente e que produzam humus extremamente ácido. Nós vamos chegar a essa vegetação. Essa vegetação normalmente corresponde à vegetação de pinheiros. As florestas de pinos, no hemisfério norte principalmente, já que no hemisfério sul, as florestas de pinos são de características diversas e são muito menos extensas, as florestas de pinos normalmente do extremo do hemisfério norte, norte dos Estados Unidos, Canadá, norte da Europa, incluindo a Escandinávia, norte da União Soviética, norte da Sibéria. Cobertas por florestas de pinos que fornecem, então, uma matéria orgânica que evolui extremamente lentamente e que acidifica o solo, acidifica o meio. Nessas condições, nós temos a possibilidade de encontrar o porfólio. Agora, porque os pássaros vivem do que eles encontram, né? E eles encontram o quê? Comida no meio onde eles estão. O que comem os pássaros? Está aqui o nosso amigo que pode talvez dar uma ideia. O que come passarinho? Não, o que passarinho come? Veja bem, certo. Se eles afugentam os pássaros, não é porque os pássaros acham o eucalipto ou o pinheiro feio, mas é porque eles não têm condições de vida. O que lhes falta? Os insetos. Então, evidentemente, o plantio de eucalipto de pinos modifica o hábito ou modifica as condições ecológicas para outros animais. Não é só os passarinhos, quase todos os outros animais silvestres, do Brasil pelo menos, da Austrália não, porque na Austrália evidentemente eles estão no hábito, mas no Brasil todos os animais selvagens praticamente são afugentados pelo eucalipto, pelo pinheiro. Nas florestas de associação mista, como é o caso do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Campos do Jordão, não. Porque aí os animais estão habituados a um tipo de floresta onde o pinheiro não é dominante. O pinheiro é um elemento apenas. Mas nas florestas artificiais de pinheiro, onde o pinheiro é o elemento predominante, nenhum dos animais silvestres consegue sobreviver. Traz esse problema. Evidentemente, se nós fizermos uma floresta artificial de Jequitibá, nós temos muito mais chance de, não de atrair, mas de conservar. Pelo menos certas espécies de insetos. E certas espécies de insetos podem alimentar certas espécies de passarinho. Não tem nada a ver com a vegetação. Mas é divertido. Mas o... E veja, não tem nada a ver com a pontualização, hein?
Sim, mas...
Não, estou dizendo lá para ela lá atrás. Bom, o...
As florestas de pinheiros ou de colinas é que são, então, responsáveis, no mundo de coisas, responsáveis pela pontualização. Há um certo número de tipos de vegetação comuns em alta montanha, mesmo nas zonas tropicais. Elas são comuns, por exemplo, nos arredores do maciço de Itatiaia, pelo que eu pude ver em fotografia, porque eu nunca fui ao Itatiaia, por incrível que pareça. Em certas, na região de São Joaquim, por exemplo, Santa Catarina, são certas regiões de graminhas. São certas vegetações de gramíneas que também têm essa capacidade de acidificação. Elas são muito comuns nos Andes e são, evidentemente, mais comuns ainda nos países de clima temperado e frio. Com toda a vegetação que é ácida,
provocantes têm a possibilidade de provocar a pontualização. E a pontualização, então, seria um fenômeno, um processo fenológico característico dessas zonas frias. Agora, a peninha para atrapalhar. Nós encontramos pontuais gigantes, são denominados pontuais gigantes, na Amazônia, nos arrebatos de Manaus, ao longo do Amazonas, nos arrebatos de Belém. Nós encontramos pontuais gigantes no Guarujá. Encontramos pontuais gigantes em Cabo Frio. Encontramos pontuais, eu não vi tão gigantes assim, mas lá em Búzios. Não sei se foi isso que atraiu a Brigitte Bardot para ir para lá, mas em todo caso, coexistiram lá durante o tempo que ela transou tranquilamente por lá. Como é que se explica a existência desses pontuais, que têm exatamente estas características, em zonas tropicais ou intertropicais úmidas? A diferença fundamental é que este horizonte A2, nas zonas temperadas, raramente atinge 50 centímetros de espessura. Nas zonas tropicais úmidas, este horizonte A2 chega a atingir mais de 2 metros. E essa é a razão de serem denominados pontuais gigantes. Como se explica isso? Vejam que nessas regiões que eu citei, Manaus, Belém, Guarujá, Cabo Frio até que não é tanto, não. Já foi. São regiões extremamente úmidas. A vegetação que se forma nessas condições encontra dificuldade de se decompor normalmente por causa da extrema da umidade extremamente grande do solo, que dificulta ou impede ou freia a atividade dos micro-organismos que decompõem matéria orgânica. Nessas condições, elas têm a possibilidade, essa matéria orgânica tem a possibilidade de acidificar o solo. E realmente, esses pontuais são extremamente ácidos, comparáveis aos pontuais das regiões temperadas. Então, em regiões tropicais, nós teríamos um processo análogo, desde que houvesse umidade muito grande, e outra, desde que o material onde esses pontuais se formam seja um material muito pobre em bases. Esses pontuais normalmente se formam ou em areias de praia ou em areias aluviais, mas areias. Então, areia não tem nada, ou muito pouco, para fornecer. O pouco que fornece se altera, o ferro é liberado e migra com a matéria orgânica, dando aquela configuração. O inverso da... O ferro é um coloide e o húmus é um coloide. É um processo específico de migração dos coloides. É? Descendente. No caso dos pontuais das zonas tropicais, pensa-se, sem que isso possa ser generalizado por enquanto, mas pensa-se que a acumulação é devido à existência de um lençol freático, que faz com que precipite o ferro e o húmus. Isto é, nós estaríamos nesta posição de lençol freático permanente a uma certa profundidade. Pensa-se. Ainda não há provas muito concretas. Bom, um outro processo de lixiviação, um processo específico de lixiviação, é o processo de ferruginização. Aí nós já estamos chegando em coisas mais próximas a nós. Processo de ferruginização é um processo que ocorre em regiões tropicais com estações alternantes bastante marcadas, uma estação seca prolongada na ordem de 6 a 7 meses, mais até em certos casos, e uma pluviometria anual da ordem de 800 milímetros, 600 a 800 milímetros. Nós estaríamos nessas condições, em condições análogas à da periferia do Nordeste. O Agreste, por exemplo, chuvas anuais, com uma estação seca extremamente pronunciada. As temperaturas são normalmente elevadas, maiores do que 20 graus centígrados, média anual. Nessas condições, vejam bem, de temperaturas elevadas, a rocha sofre uma alteração extremamente intensa, há uma perda. As reações são intensas pela alta temperatura, mas num período reduzido do ano, apenas no período de estação chuvosa. Nesse período, há uma perda de bases, uma perda parcial de sílica, forma-se este tipo de argila, predominantemente. E este tipo de argila é acompanhado de hidróxidos de ferro. Mas a perda de sílica não é total, então não aparecem os hidróxidos de alumínio. O alumínio fica preso lá em cima com a sílica na caulinita. Esses solos podem apresentar, esse processo de ferruginização pode apresentar características fenológicas variadas. E há dois tipos básicos resultantes do processo de ferruginização. Um em que nós temos um horizonte A sobre um horizonte B, que é simbolizado desta maneira. Ele se diferencia do horizonte A pela sua cor. O horizonte A tem matéria orgânica, então tem matéria mineral mais matéria orgânica. O horizonte B só tem matéria mineral. Como há uma segregação, uma liberação de ferro importante, esse horizonte B tem tons normalmente avermelhados. Mas, neste caso, não há migração de coloides. Isto é, não há perda de coloides no horizonte A e não há enriquecimento de coloides no horizonte B. O horizonte B se diferencia do A simplesmente pela cor. Esses solos são chamados pelos pedólogos que trabalham na África de solos ferruginosos tropicais. E aqui no Brasil, normalmente não se aceita, aceita-se o processo, mas não se aceita uma separação e uma nomenclatura específica para esses solos. Eles fazem parte de outros grupos. Nós vamos encontrar esses solos ferruginosos tropicais no Nordeste com a denominação de latossolos. Fase Caatinga ou latossolos da Caatinga. Eles têm uma característica que os difere dos outros. Eles têm uma pequena acidez. São solos muito pouco ácidos. Nós vamos depois, mais tarde, ver o que significa a acidez do solo. Certos solos ferruginosos, ou certos solos que sofrem este processo de ferruginização, apresentam processos de migração de coloides. Não há, no caso, migração de húmus, mas apenas migração das argilas, dos óxidos e hidróxidos de ferro. Então nós vamos ter um perfil que apresenta um horizonte A1, 1 a 2. Os dois juntos, com cerca de 40 centímetros a 50 centímetros de espessura e o horizonte B de acumulação, que seria então o horizonte B2. Esse solo, pelos pedólogos africanos, são chamados de solos ferruginosos lixiviados. E aqui no Brasil, eles têm o nome de podzólicos vermelho-amarelo. A introdução do nome podzólico para designar esses solos se deve a uma conceituação infelizmente errada dos pedólogos americanos. Os pedólogos americanos chamam ao processo de podzolização também de lixiviação e chamam o processo de lixiviação também de podzolização. Os pedólogos americanos fazem confusão entre os dois termos. E eles estendem o termo podzólico para todos os solos lixiviados e que apresentam processos de migração. Então vejam que a existência de solos podzólicos vermelho-amarelo nas regiões tropicais úmidas não tem relação nenhuma com o processo de podzolização, mas tem relação com o processo de lixiviação e migração dos colonos. Essa confusão, infelizmente, é feita com frequência. Estes solos podzólicos vermelho e amarelo existem no Brasil com bastante frequência desde o Rio Grande do Sul até Belém do Pará. Desde o Cabo São Roque até Barro do Chuí, até Oiapoque. Desde o Cabo São Roque até lá do lado de lá, não sei qual é. Na realidade, eles são mais frequentes, no Brasil do Sudeste, que inclui o estado de São Paulo, são mais frequentes também no Agreste, que envolve a zona da Caatinga do Nordeste. Esses solos podzólicos vermelho e amarelo também têm as características, certas características semelhantes aos outros, que não têm migração de argila, e principalmente características para o cultivo. Mais tarde nós vamos ver que características são essas. E ao lado desse processo de ferruginização, nós temos um outro processo, que é o ferralitização. Ferralitização é uma expressão utilizada pelos pedólogos africanos. E no Brasil, a expressão mais comum é latofolização. O processo de ferralitização ou de latofolização ocorre nas regiões tropicais úmidas, onde a precipitação é maior do que 800 milímetros, a temperatura média anual é maior do que 20 graus centígrados e a estação seca é pouco marcada. Nessas condições de grande umidade distribuída praticamente em todos os meses do ano, a rocha vai para o beleléu completamente e rapidamente. As bases são lixiviadas intensamente. A sílica é lixiviada intensamente
Vejam que se eu arrancar a sílica daqui, sobra o alumínio. Nestes solos, então, aparecem hidróxidos de alumínio junto com a caolinita e junto com os hidróxidos de ferro. Este hidróxido de alumínio ou gipsita, se o processo de ferralitização ou lamossolização é muito intenso, estes hidróxidos passam a ser preponderantes e dão origem aos bauxitos.
Aquelas compreensões biologicas que aparecem na biofísica também são consideradas, e as que vão aparecer no interior do perfil, podem dizer que tem muita diferença na textura delas?
Primeiro, no processo de ferruginização, as compressões só aparecem neste caso onde há migração. Neste caso, muito dificilmente, porque não há migração, então não há concentração. Neste caso, então, eu tenho possibilidade de observar concrecionamento, aquele processo, concrecionamento no horizonte B. E este processo de concrecionamento pode levar até a formação de couraças ou carapaças. Nestas condições. Veja que no caso da ferralitização, o processo vai poder se repetir da mesma forma. Mas sempre no interior, nunca na superfície. Quando essas concreções ferruginosas, quando as couraças ou bancadas aparecem na superfície, é porque os horizontes superficiais foram removidos por erosão. Sempre, regra geral, sem exceção. No mundo inteiro. Nós só podemos citar um caso em que as couraças ou bancadas aparecem normalmente na superfície, é este caso. Mas na realidade ela se formou no interior. E aparece aqui porque as soluções tendem a caminhar para fora e precipitam o ferro aqui na superfície. Mas por um processo que é totalmente interno. Esta parte daqui, da couraça ou da bancada, só aparece na superfície se isso daqui for removido por erosão. Isso é essencial para se compreender os processos que originam o aparecimento de bancadas e couraças na paisagem. O fato de haver afloramentos extremamente importantes de couraças, por exemplo, nas chapadas do Brasil Central, e delas serem aflorantes, indica que todo o material que estava acima delas foi removido por erosão. Exato. Bom, não sei se está respondido. Agora, o problema da ferralitização. Vejam que a ferruginização já é um processo de alteração muito intenso. Mas nesse processo de alteração, isso aqui ficava sem ser atacado. No processo de ferralitização, a sílica, esta camadinha de sílica da caolinita é removida. A sílica é solubilizada. Então sobra o quê? Sobra o alumínio. O alumínio o que é? Ele sobra sobre esta forma de hidróxido de alumínio, gipsita. Os bauxitos são compostos de gipsita. Então, o processo de ferralitização é a origem dos depósitos bauxíticos. Ou os depósitos bauxíticos se originam de processos de... Podem se originar, não for apenas. Mas podem se originar de processos de ferralitização. Isso significa que os processos de ferralitização correspondem a uma lixiviação extremamente intensa. O perfil do solo ferralítico ou do latossolo é um perfil extremamente simples. Um horizonte A e um horizonte B, que
que é sempre um horizonte B que se diferencia do A apenas pela cor e pela estrutura. Mas o solo ferralítico não apresenta, normalmente, migração de argila ou migração de coloides em profundidade. Este horizonte B nos solos ferralíticos pode atingir dezenas de metros. O que faz com que dificilmente a gente consiga definir um horizonte C. Os solos ferruginosos, os ólicos vermelho-amarelo ou os latossolos fase caatinga têm espessuras reduzidas da ordem de metro, metro e meio, raramente 2 metros. Os solos ferralíticos ou latossolos podem ter espessuras de 30, 40 metros. No estado de São Paulo, as espessuras comuns são 5 a 10 metros. Eles não são muito espessos. Esses solos são solos ácidos, bastante ácidos. Menos do que os podzóis, mas são, em todo caso, mais ácidos do que os ferruginosos. Vejam que nós estamos aqui vendo uma série de processos específicos relacionados com a circulação descendente. E a circulação descendente ficou caracterizada como uma circulação que ocorre nas regiões úmidas. Lembrando o seguinte, que este processo de ferralitização foi durante muito tempo chamado de laterização. E laterização e laterita, o solo laterítico, são expressões muito empregadas até hoje. Em pedologia, são expressões não empregadas, não utilizadas, são expressões que caíram totalmente em desuso. Canga, a canga laterítica. Veja que a única adjetivação que a gente emprega o laterítico é no caso da canga, da bancada. Então a gente fala, frequentemente, uma bancada laterítica, uma canga laterítica, uma compressão laterítica. Mas é único. Mesmo assim, a tendência é cada vez mais abolir. Abolir para evitar confusões, porque há uma série de confusões com esse nome. Bom. Nós teríamos um outro grupo de processos decorrentes das circulações ascendentes. O que poderia promover, ou quais as condições em que poderiam ocorrer as circulações ascendentes? São as circulações de baixo para cima. Se eu tenho bastante água, ela normalmente escoa de cima para baixo. Evaporação. Se eu tenho no solo uma certa quantidade de água, mas eu tenho um processo de evaporação extremamente intenso na superfície, este processo extremamente intenso tem a possibilidade de criar uma certa força, que é uma força de sucção, que funciona como uma força de sucção, que faz com que as soluções tendam a subir para a superfície. Bom, então vejam bem. Onde é que eu posso ter evaporação bastante intensa para que este processo ocorra, possa ocorrer. Veja que eu já dei um limite, 600 milímetros. Eu devo estar em regiões com menos de 600 milímetros, já que já com 600 milímetros eu tenho processo de circulação descendente. Na realidade, esses processos ocorrem em regiões com menos de 200, 250 milímetros. E ocorre também com precipitações maiores, mas em casos especiais. Nessas condições, o período chuvoso é normalmente concentrado no período pequeno do ano, mas esse período chuvoso é acompanhado de calor, chove em período quente. Nesse período a evaporação é grande. Há uma possibilidade de penetração de umidade, mas ao mesmo tempo que a umidade penetra, a cada momento que aparece o sol, que aquece a superfície e que evapora, esta umidade tende a subir. Mas há uma condição necessária para que isto ocorra. E esta condição nós encontramos nessas regiões. Chove pouco. O processo de alteração das rochas é intenso ou não? O processo de alteração das rochas nessas condições é intenso ou não? Não deve ser, porque o período é muito curto. A quantidade de água é muito pequena. A espessura do material alterado, portanto, a espessura do solo vai ser pequena. A caixa de armazenamento de água, representada pelo solo, é pequena. Nessas condições, a atuação da evaporação pode permitir a subida de soluções. Então eu tenho uma pequena caixa, acima de um horizonte C, ou mesmo da rocha, que ao momento dado pode ficar carregada de umidade, mas essa umidade abastece aquela que é evaporada na superfície. E vejam que esta umidade se carrega de um certo número de elementos que vão acompanhar as soluções. A evaporação na superfície promove muitas vezes a deposição desses elementos nas superfícies. Esses elementos são sais, cloreto de sódio, carbonatos, sulfatos. São os mais comuns. E o aparecimento desses sais na superfície se dá sob a forma de inflorescências salinas. Vocês já devem ter visto ou feito a experiência da saturação de água por sal de cozinha. Vocês vão colocando sal de cozinha. Vão colocando sal de cozinha. O sal de cozinha é dissolvido pela água. Ao momento dado, vocês atingem o ponto de saturação, que a água não é mais capaz de dissolver novas quantidades de sal de cozinha. Se vocês prestarem atenção, uma certa modificação de temperatura é suficiente. O abaixamento da temperatura, por exemplo, é suficiente para provocar no fundo do copo o aparecimento de uma cristalização de sal. É o sal em excesso, que aquele abaixamento de temperatura diminui o poder de saturação da água e aquele sal se deposita. Na superfície, o aspecto dessas inflorescências é semelhante a esse do sal no fundo dos copos. Mas este é um processo específico que é chamado de salinização.
Professor, isso não é que está associado com aqueles barreiros que tem lá no...
Exato.
Exato.
Né?
Exato.
E a salubridade dos açudes.
Exato.
Também.
Exato. Exato. Neste processo de salinização, o aparecimento de precipitação de sais na superfície é um caso não excepcional, mas é um caso extremo. É um caso extremo. O normal é todo o perfil do solo ficar rico nesses elementos, porque esses elementos não são lixiviados. Eles foram liberados da rocha aqui, mas não havia umidade suficiente para removê-los. Eles permanecem. Eles enriquecem o solo, ora em cloreto de sódio, ora em sulfato de carbonato de cálcio, mais comum é carbonato. Cloreto, certas condições, solo. Né? Os solos que apresentam salinização têm aspectos bastante característicos. A coloração deles é normalmente acinzentada. Acinzentada com um certo número de roupas acinzas que estão por aí. Nós vemos um horizonte A. Que é cinza um pouco mais escuro do que o que está por baixo. Que é cinza um pouco mais claro do que está por cima, evidentemente. Que pode ser um horizonte B de cor, pode ser um horizonte B textural, ou pode ser um horizonte C. Nós temos essas três possibilidades. Nós vamos começar pelo horizonte C. É evidente que o aparecimento do horizonte A sobre um C significa que o processo de alteração e formação de perfis é extremamente lento, extremamente reduzido. O perfil é extremamente raso. Não há praticamente nenhuma característica excepcional. Este horizonte é bastante homogêneo, o horizonte A, ele tem uma cor cinza um pouco mais escura do que o que está por baixo. E curiosamente, a não ser rochas muito escuras, todas as outras apresentam um horizonte C cinza também. À medida que o processo se amplia, se intensifica, começa a haver aparecimento de um horizonte B, que inicialmente não tem diferença do A nenhuma, a não ser a cor, ele é mais claro, apenas isso. Não há nenhuma migração de coloides. E essa migração é impossível porque os coloides não estão em estado de serem carregados. Eles existem, mas eles não estão em estado de serem carregados pela solução. E de outro lado, a circulação que se faz é muito pouco intensa. Se a chuva aumenta um pouco, se o período chuvoso ganha um pouco mais de intensidade, nós começamos a ver uma circulação descendente incipiente. Esta circulação descendente incipiente, a primeira coisa que faz é carregar esses sais em excesso que estavam na superfície. Carregando esses sais em excesso que estavam na superfície, colocam os coloides em suspensão na água. Os coloides passam a migrar e passam a precipitar no horizonte B. Neste horizonte B, estes sais ainda existem e fazem precipitar os coloides. Este processo, que é a formação de um solo com horizonte B, dá origem ao solonex. Solonex, origem não sei qual. E este processo, quando extremamente intenso, provoca o aparecimento de um horizonte B, rico em argila, extremamente duro, praticamente tão duro quanto as corações e carapaças. Mas sem ferro, só argila. E a cor dele é cinza, um pouco mais escuro apenas. Se o processo se intensifica mais, começa o aparecimento de um horizonte A2 branco, este horizonte B se torna mais nítido, nós temos solote. E neste caso, nós temos um follow track. Bom, no processo de salinização, esses nomes, inclusive, têm apenas uma espécie de curiosidade. O que é importante guardar é que esses processos podem ocorrer em regiões de clima semiárido, ocorrem sobre qualquer tipo de rocha e correspondem a uma ausência de lixiviação. Os processos de alteração liberam estes elementos e estes elementos não são lixiviados. Eles se acumulam, então, no perfil. E dão, então, origem a processos de salinização que vão dar esses solos diferentes. Há certos sais, certas rochas que dão processos que nós poderíamos chamar de processos específicos de salinização. Calcários, ricos em carbonato de cálcio. Se essas rochas se encontram em região de clima úmido, é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, o carbonato de cálcio é totalmente solubilizado e é totalmente removido do solo. Em regiões mais secas, no caso do Brasil, nós podemos citar essas regiões mais secas como o norte de Minas e todo o Nordeste, a remoção destes carbonatos é apenas parcial. E esses carbonatos, então, ficam, permanecem no perfil do solo. Nessas condições, nós temos um tipo de solo, que é um tipo de solo específico de formações calcárias, que são as renzimas. E as renzimas são o perfil de solo menos evoluído formado sobre calcário. Eles apresentam um horizonte A, normalmente composto de um A1 A3, sobre a rocha, sobre o horizonte C. Mas nesses solos há uma remoção parcial do cálcio, sob a forma de carbonato. Esse cálcio precipita na base do horizonte A3 ou no interior do horizonte C, sob a forma de nódulos ou concreções. Mas são nódulos ou concreções calcárias. Elas são facilmente reconhecíveis porque são brancas e dão efervescência com ácido clorídrico. Os processos de acumulação do calcário, neste caso, podem ser muito intensos. E a semelhança do que acontece neste caso, eu tenho a possibilidade de encontrar corpos cimentados por carbonatos, que neste caso eu não chamo nem de bancadas nem de couraças, mas eu chamo de crostas calcárias,
ou caliche. Caliche é o nome que provém, se não me engano, do Chile ou do México. E que no Brasil não é utilizado pelos pedólogos, mas é utilizado pelos geógrafos. As crostas calcárias podem apresentar aspectos mais variados e espessuras também variadas. As crostas calcárias de mais de metro de espessura. Algumas têm aspecto laminar, algumas se formam nestas condições por migração lateral, e neste caso, por migração lateral e deposição no sopé das vertentes, o mais comum é elas terem uma forma laminar. Elas têm a possibilidade de apresentar um aspecto maciço e a cimentação pelo calcário engloba todo o material que está aqui. Elas frequentemente têm aspecto muito heterogêneo. Ao lado das rendinas, nós temos solos que nós poderíamos chamar de aparentados. São solos onde o cálcio, não mais o calcário, mas o cálcio, tem um papel extremamente importante. Ocorrem com precipitações por volta de 600 milímetros, mas essas precipitações estão concentradas no inverno. E o verão é mais quente e úmido. As regiões características onde vão ocorrer esses solos, onde o cálcio tem influência, a Europa Central, englobando a parte da União Soviética, que se prolonga para leste da Europa Central, o centro das planícies do meio oeste americano, o sul, o extremo sul do Brasil, Argentina e Uruguai, são as três grandes áreas onde o cálcio passa a ter uma importância grande na formação dos solos e onde apresenta esta característica de chuvas relativamente pequenas, concentradas no inverno e verões secos. Nessas condições, as chuvas de inverno, na Europa Central, por exemplo, na realidade correspondem a gelo, a neve acumulada na superfície. Neve essa que na primavera se descongela, como é que se chama? Tá? Se degela e abastece o solo em água, mas uma água extremamente fria. Esta água extremamente fria tem uma ação pedogenética extremamente pequena. A atuação dos micro-organismos é pequena nesse período de umidade, porque a água é fria. Normalmente, esses solos apresentam vegetação de gramíneas, e essas gramíneas têm um sistema radicular muito denso e, às vezes, bastante profundo. As raízes, normalmente, no verão, as plantas secam, as gramíneas secam, as raízes morrem quase que totalmente e são incorporadas à massa do solo. Mas a decomposição dessa matéria orgânica é relativamente lenta. Por outro lado, essa chuva ou essa água fria tem uma pequena ação de alteração. Então não remove o cálcio. O cálcio permanece em grande quantidade no interior do perfil do solo. Isso aqui permite a manutenção de uma matéria orgânica composta de restos de raízes, principalmente, distribuída sobre uma espessura bastante grande do perfil. Isto é, o horizonte A desses solos é um horizonte bastante espesso, que muitas vezes é maior do que 100 centímetros de espessura ou do que 1 metro. Eles podem apresentar um horizonte B, que pode ser um horizonte B diferente do A por cor, ou um horizonte B de acumulação, ou ainda um horizonte C. Mas o que caracteriza esses solos é o horizonte A e não o horizonte B. A matéria orgânica distribuída em toda a espessura do perfil dá a esse horizonte uma cor cinza e cinza escura. Eles podem apresentar, da mesma forma que as benzinas, acumulações de calcário, de carbonato, ou no horizonte B ou no horizonte C. E os solos mais comuns na Europa são denominados chernozemes, e nos Estados Unidos, os primos e irmãos dos chernozemes são denominados, sem nenhuma imaginação, de prairies. Eles apresentam algumas diferenças com os chernozemes, o aspecto é análogo, mas são mais ácidos do que os chernozemes. Na América do Sul, do Rio Grande do Sul até os Pampas argentinos, os solos, na realidade, se assemelham aos prairies americanos e não aos chernozemes da Europa Central e da União Soviética. Eu lembro de passagem que os chernozemes são também chamados de solos negros da Ucrânia e, durante muito tempo, foram considerados como solos mais férteis que existiam no mundo. Nas regiões tropicais úmidas, nós teríamos que ter alguma coisa semelhante. Nas regiões tropicais. O cálcio passa a ter importância, mas mais o magnésio também. Aparecem solos que foram denominados durante muito tempo de solos negros tropicais, depois passou-se a chamá-los grumos solos, e grumos solos é ainda o nome com que são conhecidos no Brasil, e ultimamente vertissolos. Então, duas, três denominações, porque é comum encontrar indiferentemente uma das três. Esses solos formam-se em condições onde a lixiviação é muito pouco intensa. A lixiviação sendo pouco intensa, o cálcio e o magnésio permanecem. Isto aqui já indica que esses solos só podem se formar em regiões de climas mais secos, semiáridos, ou pelo menos climas com estação alternante, com estação seca muito marcada. E eles, a semelhança dos prairies e chernozemes, eles têm um horizonte A bastante espesso, às vezes pouco espesso, mas é comum terem bastante espesso, sobre um horizonte B, que normalmente é apenas um horizonte B de cor. Este horizonte A, como o próprio nome indica, é um horizonte escuro. Mas ele apresenta características particulares. É um solo extremamente pendilhado, e que, se for observado durante a estação chuvosa,
percebe-se que essas fendas desaparecem totalmente e, durante a estação seca, elas se reabrem.
São fendas, às vezes,
bastante largas e bastante contínuas.
Isso aqui se deve ao fato de que esses solos apresentam como argila aquela famigerada montmorilonita que vocês tomaram nota no começo da aula. E aquela famigerada montmorilonita que eu disse a vocês que tinha possibilidade de se expandir ou de se retrair.
Ela se expande ou se retrai, eu vou fazer o desenho dela aqui, esquemático. Daquele último de lá.
Exato.
Quando a multimorilonita se umedece, a água entra cá para dentro e provoca a expansão. Quando ele seca, a água sai e provoca, ao contrário, a retração. A expansão é da ordem de 40 a 50% do volume. A pressão que a expansão pode provocar pode atingir 200 quilos por centímetro quadrado, por centímetro cúbico. É uma pressão considerável. É o suficiente, pelo menos, para provocar o fendilhamento quando seca ou o desaparecimento do fendilhamento quando úmido. Mas coisa mais importante é que, como este fendilhamento não é igual de alto a baixo, a parte de baixo, não tendo possibilidade de se expandir para um lado, se expande para cima. Na superfície, esse solo vai apresentar, eu tentei representar isso aqui, umas ondulações que podem atingir cerca de 1 metro de altura, mas ondulações de pequeno comprimento,